Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem um oferecimento Comercial Bandeirante e também Casas Estrela. Hoje, vamos ver aqui, comemora-se Dia do Madeireiro. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma terça-feira, mais um dia de bastante sol, calor lá fora. Hoje tem festa em vários cantos da cidade, tem o Natal Luz do Santos Anjos. Meu Deus, vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Terça-feira, 6 de dezembro do ano de 2016. Divide comigo esse espaço, Marco Aurélio Soma Técnica, junto na recepção a Carolzinha Ferreira, no departamento comercial Marcelo Rodrigo Maltoro, na unidade móvel Luca Listro, no setor político policial Jair Nunes, como assistente máximo de comunicação, Kaique Agostinho. Uma boa tarde para você. Sol lá fora, 27 graus. Amanhã, quarta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde e à noite. Mínimo 16, máxima de 26. Segundo o CIMEPAR, na quinta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas tarde e noite. E na sexta-feira, pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, é o que prevê o CIMEPAR. De hoje até sexta-feira. Pois é, 6 de dezembro também é dia reservado para homenagear os técnicos da extensão rural. José Carlos Chipitoski, presidente da Associação dos Funcionários da EMATER, diz que o extensionismo rural é um extensionista, é um educador, dentro de um processo extracurricular. O extensionista trabalha com o objetivo de contribuir para a elevação da qualidade de vida das famílias rurais e, por consequência, para o bem-estar de toda a sociedade. Pensando nesse profissional que interfere diretamente em mudança social para muitas famílias da área rural, a EMATER e a Associação dos Funcionários programaram um dia voltado para todos os funcionários da instituição. Em todas as regiões do estado, ocorrerão simultaneamente ações regionais para comemorar a data e a importância da valorização que é ser extensionista, com destaque às homenagens aos funcionários com mais tempo de exercício nas funções extensionistas. A Associação dos Funcionários da EMATER, AFA, destaca a importância dos trabalhos dos extensionistas em todas as suas funções, com a devida importância aos funcionários da área administrativa também. Dentro dos trabalhos realizados, destaca as ações educativas desenvolvidas, o contato dos agricultores e suas famílias com a pesquisa, os acessos às tecnologias e a modernização indispensável nos dias de hoje para a sobrevivência e qualidade de vida no campo. O dia 6 de dezembro foi escolhido porque, em 1948, foi criada a primeira instituição de extensão rural no Brasil, a Associação de Crédito e Assistência Rural, ACAR, hoje EMATER de Minas Gerais. Assistência técnica e extensão rural começaram no Paraná há 60 anos. E o trabalho só foi possível ser realizado com a presença dos técnicos e intencionistas que estão presentes em todos os 399 municípios. Ao longo desse período, foram mais de 7 mil profissionais da EMATER dedicados ao desenvolvimento rural do Paraná. O extensionista executa políticas públicas, orienta os agricultores, articula e coordena o Plano Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural. São divididos em duas categorias, rurais e sociais. Na rural, são engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros de pescas, engenheiros de alimentos, engenheiros de segurança do trabalho, médicos veterinários, zootecnistas, biólogos e técnicos agropecuários. Os extensionistas sociais, de formação em economia doméstica, sociologia e assistência social. Um apoio muito importante que facilita o trabalho a campo dos extensionistas são os funcionários que executam as funções administrativas no escritório, contabilistas, planistas, administradores, analistas de sistemas, comunicadores sociais, assistentes operacionais, garante que o homem do campo possa receber o conhecimento especializado dos técnicos. Assistência técnica e extensão rural são importantes para o Estado, pois o Paraná é responsável por 14% do valor bruto da produção agropecuária do Brasil, o VBP, com quase 100 diferentes produtos, ocupando apenas 2% do território nacional. A produção agrícola ocupa mais de 1 milhão de pessoas e é responsável por 16% do produto interno bruto do Estado. A participação do setor agronegócio alcança 35% do PIB, do produto interno bruto. A caminhada da extensão é longa. E a cada ano enfrenta novos desafios e demandas mais complexas. Por isso são muitos os parceiros dos técnicos, as prefeituras, cooperativas e pesquisas, as ONGs, universidades e diversas empresas. Mesmo com os desafios constantes, e a vida no campo a céu aberto, expostos à chuva e sol, os extensionistas sentem muito orgulho pela profissão. A extensão é um trabalho que pede mais do que a formação para exercê-lo. A todos os extensionistas, nossos mais louváveis votos de admiração e gratidão pela importância do trabalho desenvolvido. José Carlos Chipitoski, presidente da Associação de Funcionários de Emater, nesse 6 de dezembro, que é o dia reservado para homenagear os técnicos da extensão rural. Um abraço, meu carinho, a vocês. Parabéns pelo trabalho, porque efetivamente mostra a capacidade e a competência, né, da assistência técnica, da extensão rural no Estado, um Estado que tem apenas 2% do território nacional, mas que, para se ter uma ideia, alcança aí 16% do interno bruto do Estado e a participação do seu negócio alcança 35% do PIB. São 1 milhão de pessoas que trabalham, né, na produção agrícola. Bacana isso, hein? Se não é vocês, aquelas coisas realmente não acontecem. Podem ter certeza disso. Fica mais complicado, lógico, sem vocês, extensionistas e técnicos, para ajudar os nossos produtores a procurar um caminho de melhor produtividade, né, e qualidade efetiva. A Catedral de Vitória terá uma barraca de xixo na festa do Steinegg e do xixo, que acontece agora, sexta, sábado e domingo. O lucro vai para a reforma da igreja. A Escola Adventista de Vitória realiza a cantata de Natal. O evento será dia 6, hoje, portanto, às 20 horas, no auditório do Aniguaçu. Também é hoje, dia 6, o Natal Luz do Colégio Santos Anjos. Atração já tradicional, acontece nela e já e fachada da instituição a partir das 20h30. Hoje, portanto, leve teu filho, leve tua filha, leve teu neto, leve tua neta na frente de Santos Anjos, porque tem atração da nossa região, né? A partir das 20h30 acontece o Natal Luz do Colégio Santos Anjos, evidentemente uma promoção imperdível. É verdade. Deputado Valdir Rossoni, deputado federal e chefe de Casa Civil, participou ativamente do encontro dos prefeitos e prefeitas eleitos que aconteceu no Hotel São Rafaim. E eu vou voltar a contar para vocês desse assunto já já. Antes vou a Curitiba. Vou falar com o Juliano Goldin e depois vou conversar com o deputado federal Valdir Rossoni, líder maior do sul do Paraná e chefe da Casa Civil do governo Beto Rich. Vamos começar com um boa tarde, Juliano Goldin. É você, meu irmão, da capital do estado do Paraná.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de terça-feira. Também, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos uma tarde de céu com poucas nuvens aqui na capital do estado. O sol aparece, temperatura de momento na marca dos 27 graus. A previsão é de que tenhamos uma noite com céu limpo hoje, sem chuvas, aqui para Curitiba. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta terça-feira. Os produtores paranaenses venderam até agora 13% da safra de soja que vai ser colhida no próximo ano, de acordo com dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. No mesmo período do ano passado, a comercialização estava bem mais adiantada, com 33% da safra. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural, o produtor está capitalizado e não tem pressa em vender. A previsão é que o Paraná tenha uma safra de verão recorde, com produção somente de soja de mais de 18 milhões de toneladas, 11% mais do que na safra passada. Ainda como destaque, o governo do Paraná avançou mais uma importante etapa para conseguir o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para investimentos em infraestrutura. Na semana passada, o banco foi informado oficialmente sobre o pedido de financiamento de 235 milhões de dólares que vão ser usados em obras rodoviárias e projetos na área de infraestrutura. O programa de financiamento feito pelo governo do estado foi aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal no último dia 8 e oficializado na sexta-feira da semana passada. Esses foram os destaques de hoje, Britão, as notícias desta terça-feira, 6 de dezembro. Eu volto a participar amanhã. A todos um forte abraço.
Forte abraço, Julian. Até amanhã, meu guri. Eu falava que o deputado Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, foi um dos organizadores, inclusive palestrante dos encontros de prefeitas e prefeitos eleitos que aconteceu no Hotel Rafaim Sports Center na semana passada. E o Valdir Rossoni deu um recado aos prefeitos, cobrando a austeridade dos prefeitos que assumem os mandatos em 2017. Segundo ele, o início da gestão é o melhor momento para fazer os ajustes necessários na máquina pública, principalmente nesse momento de crise e de falta de recursos. A lua de mel termina dia 1º de janeiro, alertou. Rossoni afirmou que o recado da sociedade é que não quer gestor incompetente e que não é possível se iludir de que está tudo uma maravilha. O povo não quer mais governante frouxo, que é comandante determinado, que possa dizer não, com a mesma tranquilidade que diz sim. Tem um trabalho com uma estrutura competente, dinâmica e enxuta, disse ele. Rossoni explicou aos futuros gestores dos municípios que a porta de entrada das demandas locais é Casa Civil e que os processos devem ser acompanhados por deputados estaduais indicados pelos próprios prefeitos. Não se preocupe com o partido, preocupe-se em ter um bom gestor para que o Estado possa ser o seu parceiro. Ele ressaltou ainda que o governo está em condições de fazer boas parcerias porque fez a lição de casa. O governo Alberto Richa fez sacrifício político para hoje poder falar que tem recursos para investir, afirmou. O chefe Casa Civil disse ainda que as prefeituras devem preparar as finanças para uma contrapartida de recursos que receberão do Estado. Essa, evidentemente, é a preocupação dos governantes. Se fala em área industrial, para colocar aqui indústria. Se fala na busca de emprego para nossas cidades, buscar onde? Eu, na verdade, eu sou sincero para falar com os novos prefeitos. Não vai sobrar muita pouca coisa para se investir. Você vai ter que fazer feijão com arroz. Hoje e amanhã, arroz com feijão. Depois da manhã, feijão com arroz e depois arroz com feijão. Eu não vejo a possibilidade e nem utopia de sonhos de se trazer enormidade num país extremamente recessivo, onde grandes empresários estão vendendo seus bens pessoais da pessoa física para tentar manter a sua pessoa jurídica, a sua empresa, os trabalhos de tantas e tantas pessoas. Eu, na realidade, eu não posso mentir, eu não posso fantasiar e não posso sonhar. Eu sou um cara de pé no chão. Eu sou um cara que nem aquele santo, só acredito vendo. Não adianta prometer, não adianta sonhar, não adianta dizer que vai acontecer. Se contente em tentar enxugar a máquina administrativa. Se contente em pegar aquilo que você possa realmente efetivar. Eu não vou longe, são números que não me saem da cabeça. Eu imagino vocês, como é que está esse país? São 5.647 municípios brasileiros, poucos como Porto União, pouquíssimos como Nova Vitória. Nova Vitória pagou 13º integral no mês de novembro. Porto União também. Termina agora de pagar, antes de sair o prefeito Pedro Ivo, a sua folha de pagamento a todos os funcionários públicos municipais. Sejam eles cargos efetivos, sejam eles cargos comissionados. Cara, são 77% das prefeituras que não vão fazer isso no Brasil inteiro. Pasmem, senhores. Quando... Eu falava com o Marco Aurélio agora há pouco. Nós estamos contando as moedas para tentar virar o ano, né? Que vamos fazer amigo secreto para economizar em casa. Cara, nós somos dono de casa. Você que é dono de casa sabe aonde aperta o calo. Se está carne no bife, vamos fazer galinha. Se está carne no galinha, vamos fazer porco. Se tiver carne no porco, vamos fazer peixe. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ser donos de casa. Na nossa vida, imagina aquele que vai administrar a cidade para a qual foi eleito nas eleições do mês de outubro. Eu vejo muita chance de utopia, muita pouca chance de sonhos, porque vejo, deixou bem claro, o prefeito Ivo me ensinando, me dando uma aula de contabilidade e de finanças, dizendo o quê? Ele arrecada 7 milhões e tem 6 milhões e 900 de dívida fixa. Você tem 100 milhões apenas para investir. E o prefeito novo vai ter que fazer o quê? Acabou esse negócio de dizer que o meu deputado vai me ajudar. Acabou esse negócio de ir para Brasília. Vocês estão vendo, eu tenho 62 anos, eu nunca vi isso acontecer no Brasil, onde o Senado da República não vai cumprir a determinação de afastar o presidente do Senado. A justiça mandou o cara ser afastado. E os caras não vão afastar o presidente. Imagina os senhores como está a anarquia nesse país. Né? E o povo está indo para a rua devagarinho, batendo panela, patati patatá. Passou o impulso do impeachment, caiu a Dilma, veio o novo governo do Temer. Está para cá, para lá, para cá, para lá. Hoje estava se explicando sobre a previdência social, sobre as novas aposentadorias. No momento que o país vive um escândalo sem procedência na história da República. Maior roubalheira que se perpetuou nesse país em 13 anos. 13 anos. Só se falou, pensou e fez roubar, dilapidar o patrimônio público, acabar, né, com o dinheiro da nossa população. Jair Nunes, sim, me dá aqui um parecer, faz favor. Positivo, se você viu isso na tua vida, a justiça manda afastar o presidente do Senado e o Senado diz que não vai afastar o presidente.
É, boa tarde. Boa tarde, Benito. Eu estava acompanhando e estou acompanhando até o presente momento essa como é que eu posso dizer, esse celeuma que se criou lá em Brasília. Mas eu estava vendo, Brito, que muito mais importante até do que esse fato do Congresso não aceitar a destituição provisória até que se julgue pelo pleno o afastamento do Renan Calheiros, da presidência do Senado, é o que está acontecendo no Olimpo. Olimpo, eu digo carinhosamente, que é o Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo lá, Brits? Há uma briga feia entre dois ministros, inclusive com sugestão de impeachment ou afastamento do Marco Aurélio Melo, que fez essa determinação. Segundo fontes lá do Supremo, ministros mais de um, estão criticando, diz que ele não poderia ter feito isso monocraticamente, ou seja, uma decisão solitária, e que isso teria já que ser uma decisão que tivesse partido do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje que a gente vê essa guerra de vaidades dentro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, um não vai com a cara do outro, um fala uma coisa, outro vai lá e desmente, e quem criou toda essa história aí dessa abertura das mazelas, das brigas do Supremo Tribunal Federal, se lembra muito bem quem foi, que era o nosso Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da era Joaquim, a roupa suja se lavava dentro do STF, nos gabinetes, no submundo, nos corredores, enfim, lá dentro. O Supremo, ele era extremamente corporativista. Ninguém gostava um da cara do outro, mas não se sabia isso aqui fora. Quer dizer, os súditos dessa república, que mais parece um reino, eles não tinham conhecimento das tendências, dos valores políticos, do pensamento de cada ministro aqui fora. Todo mundo via e ouvia falar pelas decisões. Ah, o plenário foi 8-3, o plenário foi 8-1, o plenário foi não sei quanto, ou perdeu, ou ganhou, enfim. Mas o que está acontecendo nesse momento dentro do Supremo Tribunal Federal é gravíssimo.
Até porque, Piloto, você veja uma coisa, ele foi afastado do Renan, eu escutei rapidamente a televisão porque eu não tive tempo, naquele primeiro processo que ele tinha uma namorada muito linda, de passagem, que tinha um filho,
a Mônica Veloso,
que recebia
pensão
de uma empreiteira que repassava o dinheiro para dar para o filho do Renan. Cara, por que esses caras não apuraram antes, só apuraram agora, que eles estão tentando mudar aí, fazer com que o juiz... Agora também, viu, críticas a partes, nós temos que passar também o poder judiciário um pouquinho limpo, porque...
Viu, Brice, desculpe te interromper, mas me parece realmente...
É briga disso, né?
É retaliação.
Retaliação.
Parece que é retaliação. É tanto que provocou um desconforto dentro do próprio Tribunal Federal.
Pois é, cara. Um troço está parado, engavetado há 7, 8 anos, voltou à tônica ontem à noite. Afastando o Renan Calheiros.
E foi uma surpresa.
Pegou quando se pega aí, rapaz, o cara de Curitiba, aí, da República de Curitiba... O cara meteu 275, não sei o quê. O Supremo, 70.
Você vai chamar a Lu aqui, daqui a pouco, em um minuto eu volto com os dois ministros que estão provocando essa confusão agora em Brasília. Segura aí que eu volto já.
17h25, o nosso Tarde Móvel. Lucalisto, boa tarde, minha querida. Trepidante, esperta, bonita, solteira. Lucalisto, é você de qualquer ponto da cidade, Luzinha. Boa tarde,
muito
querido.
Boa tarde, Britão. Boa tarde para os nossos ouvintes. Falamos diretamente aqui da UNC. A gente vai conversar com a presidente coordenadora do Conseg aqui de Porto União, a Shirley Maria Ferber. Shirley, hoje uma tarde muito importante para o Conseg, né? Para acredito que para o Turismo do MIP. Boa tarde.
Boa tarde, amiga radiovintes. Nós somos lá do Distrito São Miguel da Serra e estamos com um projeto através do CONSEG, Conselho Comunitário, que abrange aí com a Polícia Civil, Militar e Comunidade. E com isso foi formado o CONSEG Mirim. Estamos trabalhando com alunos lá do colégio, lá de São Miguel da Serra. Então são uma média de 20 alunos por ano, que a gente faz um trabalho com eles durante o ano. E esse ano a gente conseguimos uma parceria aqui, que é a UNC. Então eles vinham aqui, então através da UNC elaboravam palestras e também procuravam conhecer as instituições que o projeto, na verdade, são as noções de cidadania. Então, eles procuram conhecer as universidades, conhecer a educação, a polícia, civil, militar, fórum, tudo que abrange a sociedade para que eles tenham noção do que é certo e do que é errado. E também é feito bastante palestras e também com pessoas dando depoimento que tiveram problemas com droga, álcool e que conseguiram sair do problema. Então, para eles terem noção que às vezes entrar no vício, é fácil, mas o problema é sair.
Dona Shirley, a gente já tem mais turmas se formaram, né, através do Consegue. Os resultados já podem ser observados? Já tem resultados positivos aí que são em relação ao projeto?
Sim, nós temos assim, vários que já são jovens, já casaram, né? E eu acredito que isso aí soma bastante para a vida da pessoa.
Professora, muito obrigada pela sua participação.
Tá, obrigado a todos.
Tá certo, a professora Shirley já está indo, que ela está meio com pressa, porque o ônibus está saindo daqui, mas a gente deixa um abraço aí, né? Parabéns por essa iniciativa. Agora é com você, Britão.
Tá certo, Lu, obrigado. Você de qualquer ponto da cidade, chamou, falou.
Voltei.
Conversava agora com o Jair Nunes, antes da Lucalice entrar, que o Senado decidiu não cumprir liminar que determina o afastamento de Renan Calheiros da presidência da Casa. Eu nunca vi isso na minha vida com 62 anos de idade que estou, e ele está arrebentando também em casa. Mas eu nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida, cara do céu. Retaliação para cá, da justiça para cá, para a política para cá, a lei da para acabar com a corrupção, de 10 artigos, 2 ficou meia boca, 8 foi mudado tudo, rapaz, e todo mundo votou. Eu também acho que a justiça precisa esclarecer um pouquinho mais, quanto é que ganha de aluguel para morar, ou às vezes o juiz faz uma cacaca, qual é o presente dele? Ah, você vai para casa aposentado, 35 mil por mês. E os deputados viram isso. Tanto é que arrumaram toda a lei também para que eles sejam igual a eles.
O Renan Calheiros, Brito, ele deu uma declaração aí para uma emissora de televisão dizendo assim, então tá bom. O legislativo fiscaliza o executivo, certo? O judiciário fiscaliza o legislativo. E quem é que fiscaliza o judiciário? Entendo como quiser, a declaração não é minha, do presidente do Senado, Renan Calheiros. Mas eu estava falando sobre essa pendenga entre o ministro Marco Aurélio Melo e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes disse o seguinte, Britão, ele foi perguntado sobre a ideia de afastar o Renan Calheiros, ele disse que é um caso de reconhecimento de inimputabilidade ou de impeachment de Melo. Do Supremo Tribunal. Ele disse o seguinte, ele sugeriu o impeachment de Marco Aurélio por ter afastado do cargo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele torna público que já vem dizendo nos bastidores, aquela história da roupa suja que eu falei para você. Principalmente por ele ter tomado uma decisão de tamanha importância sem sequer consultar os outros ministros colegas. Ontem à noite, durante encontro com políticos, o Gilmar Mendes chegou a chamar de indecente a decisão do ministro Marco Aurélio, nesse sentido, e advertiu que se o tribunal quiser restaurar a decência, terá que derrubar a decisão. Nessas conversas também, os políticos têm perguntado a Gilmar o palpite sobre qual é a decisão do Supremo sobre a liminar, e ele tem respondido que tudo vai depender de uma reflexão da corte em função das reações que o Senado está tendo. Aí já entra aquela história que eu falei para você, do próprio Senado rejeitar a liminar. Simplesmente passou por cima. Isso daí já pega na ferida do Supremo. Talvez eles voltem a ser corporativistas, porque apesar das opiniões contrárias a Marco Aurélio, eles são uma corte e a Suprema Corte.
É maior.
Depois deles,
não tem que morto, não tem mais.
Só Deus, depois deles.
Só Jesus.
Então, tanto no Congresso quanto lá no Palácio, lá na casa do Michel Temer, a expectativa é que o Supremo repita a decisão que estava sendo tomada em relação à consulta. Também da rede, da Marina, que ela que entrou com o pedido de liminar para derrubar ele, para impedir que ele fique na linha sucessória da presidência da República. O fato é o seguinte, isso aqui abre uma chaga, uma ferida tão grande no Supremo, que qualquer decisão que eles tomem em relação a Renan Calheiros vai pegar mal. Aí, talvez seja a hora desse movimento que sai domingos nas ruas aí, agora começar a mirar no Supremo Tribunal Federal e na Justiça, ao invés de só na classe política. Dizem que é a mesma situação do Cunha. Não é. Cunha foi afastado porque ele estava atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato.
Esse processo era de 7 anos atrás.
É, aqui é o seguinte, aqui foi para tirar o Renan da linha sucessória da presidência. E por consequência, deu uma confusão, porque quem é que é o vice-presidente do Senado? O Tião Viana do Acre, que é do PT. Que já pensou, falou, cara? Ele vai travar todas as votações de interesse do governo federal. Como que você vai passar o teu Natal, Britão?
Nossa, eu não sei. Senhora. Obrigado, Leandro Nunes. Tá aí, cara. Você vai, Nunes, o piloto. Nossa, eu tô por disposição da emissora. Esse país, cara, não tá fácil. Agora, para você ter uma ideia, se os deputados foram tão ruins assim contra a aprovação da lei da corrupção, eu acho que a justiça tinha que vir a público explicar quanto que eles ganham, qual é o que eles ganham assim de aluguel, de abono, não sei o que mais, de saúde, patati, patatá. Ou que se eles fizerem alguma burrada algum dia, o que acontece com o pessoal aposentado com salário integral? O resto vai para cadeia. Então, rapaz, alguma coisa precisa ser feita nesse país para ser passada limpo. Mas todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Falamos no executivo, falamos no judiciário, vamos falar agora aqui no Ano Vitória da Câmara de Vereadores, hein? Atenção que depois de 2 meses, após as eleições, o cenário ainda pode mudar. A ausência das datas das diplomações acusa mudança na lista de vereadores das duas cidades. É o recorte que eu fiz no comércio no último dia 3 de dezembro, sábado passado. A Justiça Eleitoral de Vitória ainda não tem a lista oficial de vereadores que devem tomar posse no dia 1º de janeiro. A lista é divulgada sem o aval da 33ª Zona Eleitoral, vai ser alterada. Quando da divulgação do resultado final, a juíza doutora Leonor Bisolo Constantinopoulos, Severo, deixou claro que não divulgará a lista de vereadores eleitos porque poderia haver mudança por conta de ações na Justiça Eleitoral. A demora na confirmação das datas de diplomação dos prefeitos vice-vereador de suplente de Vitória e Ponto, botou já a expectativa. Pelo menos um caso em Ponto não pode alterar o resultado final das eleições proporcional. O juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, Dr. José Aranha Pacheco, decidiu pela desaprovação das contas de campanha do vereador e candidato à eleição, Gildo Marcelai. Segundo o juiz, Marcelai recebeu R$ 2.000 via depósito bancário em dinheiro, sem identificação de origem, e utilizou os recursos na campanha. Segundo Aranha Pacheco, a justificativa não traz nenhum fundamento legal fático, apto a mudar o entendimento da análise técnica ou da manifestação do Ministério Público Estadual. Da decisão cabe recurso, mas abre precedente para modificações na lista de vereadores que devem assumir o mandato em 1º de janeiro, inclusive podendo mudar a relação de força na composição política dos grupos de situação e oposição na Câmara de Vereadores de Ponto Não. Tudo depende da recontagem e da reformulação do coeficiente eleitoral. A previsão é de que vereadores, o presidente José Mibac, sejam diplomados até o dia 15 de dezembro, um dia antes do prazo final para a diplomação dos eleitos. Até lá, as dúvidas e as definições permanecem. Já em Nova Vitória, atenção, com a validação dos votos do candidato Valdomiro Costa Reiser, o Miro, nome de urna, a configuração dos eleitos deve mesmo mudar, conforme adiantou o jornal Comércio logo após as eleições do dia 2 de outubro. A data de ter limitado a diplomação dos vereadores e prefeito eleito é dia 16 de dezembro. No entanto, a Justiça Eleitoral deve realizar o ato dia 15. A expectativa é uma eventual troca que afeta o vereador eleito por média, Diego dos Santos, do PSC. Quem indica a vaga é o candidato Samuel José Custódio Tico, do PEM, que recebeu 334 votos, mas teve suas chances viabilizadas pelos votos do candidato Miro, ratificado em trânsito em julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os prefeitos Santinho Roveda e seu vice Bachirabo, de Vitória, e o prefeito Lisame Bach e seu vice PC Stock de Porto União, devem ser diplomados normalmente. Qualquer decisão sobre as eleições, pois por mais, não afeta as eleições majoritárias do prefeito e vice. Independentemente do resultado oficial, que será conhecido antes da diplomação, as cerimônias de posse já estão agendadas. Em União de Vitória, a pedido do prefeito eleito Santinho Roveda, a cerimônia de posse está marcada para o auditório do Iguaçu, dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã. Após a cerimônia, que deve durar cerca de 40 minutos, os vereadores empossados retornam para a Câmara Municipal para a eleição da diretora e o prefeito segue para a Prefeitura para dar posse aos secretários municipais. Em Porto União, a cerimônia será realizada também às 10 horas no Clube Aliança, também após o ato solene, e de posse, vereadores vão até o plenário para escolher o presidente e vice-primeiro secretário da mesa diretora. O prefeito Lisame Bach no livro de posse no gabinete do prefeito, da posse aos secretários. Após isso, deve ir até a Câmara conhecer a nova mesa diretora. Então, portanto, gente, expectativa grande aqui em Vitória para uma eventual troca do vereador eleito por média, Diego dos Santos, e quem reivindica essa vaga é o candidato Samuel José Custódio Tico do PEM, que recebeu 334 votos. Essa alteração, quero cumprimentar aqui o nosso editor político, Jair Nunes, o piloto. Ele saiu com essa reportagem logo após a eleição. Foi criticado, espoliado na rede social, que não sabia nada, que não entendia nada com o Vicente Eleitoral. Cara, ele deu uma aula de como é que se faz a coisa com lisura, com transparência, com honestidade, com capacidade e conhecimento técnico. Essa mudança, o Jair Nunes já disse isso dois dias depois da eleição que ia acontecer. Só não aconteceu oficialmente, mas vai acontecer oficialmente. Eu disso também não tinha dúvida, porque a própria eleitoral, no dia da eleição, deixou bem claro, a doutora Leonor Bisolo Constantinopoulos Severo, que não divulgaria a lista dos vereadores eleitos porque poderia haver mudanças por conta de ações da Justiça Eleitoral e que vai acabar se efetivando. Jair Nunes recebeu já um abraço do chefe. Ele disse que preferia em dinheiro. É o Jair Nunes, o piloto, cara. E olha, de coeficiente eleitoral, quem manja na cidade são pouca gente. A Justiça Eleitoral, que eu sei que quem conhece bastante é o jornalista Delbraga Gussá. Você me recordo muito bem de uma eleição, até interessantíssima naquela época. O Dobrai sabia fazer a apuração da eleição no Clube Apolo. Eleito Ayrton Maltoro Filho. Mário César Patrume, que era nosso candidato à reeleição, não foi eleito. Olha, foi para casa triste, e o Ayrton Maltoro foi comemorar na boate Oleolá que tinha na rua Paraná. Festa do nego! E o Dobrai disse, essa situação não está certo não. Vamos pedir aqui para a justiça agora a recontagem do coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Foi chamado o advogado fez a petição ali no balcão mesmo, aquele tempo era através de máquina de datilografia. A juíza eleitoral acatou, o promotor acatou e foi feita a recontagem. Eu sei que era mais ou menos 2h15 da manhã, nós fomos lá à casa do Mário Patrulho, o Mário Patrulho saiu de pijama e de chinelo de dedo. Digo, Gadanha, vamos abrir a cerveja e os uísques que você é vereador, cara. E o nego aí teve que tomar as pingas de desgosto. E nós era tudo ali, como é que pode isso, né, cara? Mas lá, o que que é? Conhecido lei.
Alguns anos isso aí, né, Britão?
Nossa senhora, tem tempinho, cara.
Né?
Você tem mais de 25 anos.
Você é como se fosse ontem, né?
Sim, mas uma história que pouca gente conhece político como eu conheço, né? Dos bastidores de que aconteceu. Por isso que eu não tenho dúvida dessa alteração. E eu não tenho dúvida que a juíza está correta e que o Diego dos Santos vai perder a vaga pro Tico. Pelo menos o que está no jornal, dias após a eleição, feita a matéria pelo Jair Nunes, o piloto. Então, João, começa a ir na frente, claro, cristalino, na frente de todo mundo. Só esperógico, eu não posso. É que nem eu digo assim, 13º está aí. Digo, olha, não gaste por conta, porque você tem que ver na conta que você está depositado ali. Aí eu vou arrumar emprego que o prefeito me prometeu. Não comece a gastar por conta. Espere ele assinar o decreto de nomeação, que seja publicado no jornal oficial da cidade que ele prometeu para você. Daí comemore. Aí vai para a rua comemorando. Caso contrário, não. Evidentemente que só o Tico vai ser vereador no lugar do Diego dos Santos quando a juíza falar que o Tico é vereador. Caso contrário, nós estamos falando pela matéria que temos. Nós estamos falando a clareza que tem no pronunciamento da Justiça Eleitoral no dia da eleição, dia 2 de outubro. É isso que nós queremos, né, falar para vocês. E eu também acho que não tenho dúvida, não. Agora, o que custa aguardar? Quem aguardou até agora? Espera a juíza chamar, homologar e diplomar. Recebeu o diploma, compadre? Nem são capricho te tira. Chega aí que tem uma caixa para você cheia de dinheiro aí, cara. São 17h43, 17h43, nas Gêmeas do Iguaçu. Quinta-feira, o Marco Aurélio vai apresentar a gente na Praça de Círio Luz. A escolha da rainha da 10ª festa do Estanhegue do Xixo. Vai ser na praça pública. Vai ser no palco número 1. Eu vi um ensaio, inclusive, sábado à tarde. Essas candidatas que passaram aqui pelo programa Linha Aberta de vocês. Parabéns, meu guri, pelo filho. Deus te proteja. E elas passaram por aqui sábado de manhã. Umas belezas ímpares. Mulher de Porto União. E o Macuarelio, evidentemente, com o seu guarda-costa, poder de fogo, né? Vai estar lá. Vai estar lá junto. Vai estar lá de prontidão, rapaz, como dizia o povo. Vai ser às 20 horas, a escolha da rainha. Quinta-feira, agora é dia 8. É, mas já tem também o pré-aquecimento, rapaz. Já vai ter xixi pra cá, xixi pra lá, batimos pra cá, show pra cá. Já vai ter os caras, já vão estar se movimentando. Porque a abertura oficial é só na sexta-feira. Mas, na quinta já pra fazer o aquecimento. E olha, gente, eu vi a beleza das meninas. A Milena Matiola, representando a empresa W. A Tailine Jasquil da Silva, representando a Associação Esportiva Talento. A Catrina Giliandra Granman, representando as lojas Presente e Acessórios. A Jaina Farias de Lima, representando a empresa Mircolins. A Maria Eduarda Bachmann, representando o Grupo OBI. A Lilian Souza Gessner, representando o Instituto Cultural Granhaud. A Amanda de Paula, representando os Sindicatos Funcionários Públicos de Porto Novo, Lopes e Matos Costa. A Angélica Sander, representando a loja Jean Story. A Evelyn Kirten, representando a Unicompen, e a Liliane Freilich, representando a Kartoffel House, batata recheada. Coordenação importante da presidente Célia Leão, presidente da Cipu de Porto União, da sua filha Camila Leão, e de uma menina que eu tenho um amor muito querido por ela, a Lívia Vieira Martins, querida, tradicional, funcionária pública, dedicada, amorosa, extremamente educada, extremamente cortês, e que fala bem. Fala bem, fala correto. O cara teve aqui de um show, né? No último sábado. Porque a festa começa realmente na sexta-feira. 9, 10 e 11, a festa nacional do Estanhegue e do Xixo, na sua 10ª edição. E a catedral vai ter uma barraca do Xixo, gente. Veja o Xixo da catedral. Todo dia arrecadado lá é para pinchar aqui na reforma da nossa catedral, aqui no Ilha Vitória. É festa de Porto Leão, é festa do Estado do Chico, que ajuda aí nós a terminar a nossa reforma na nossa catedral. Não percam, quinta-feira, às 20 horas, a Escola da Rainha, lá no palco número 1, perto do Bradesco, apresentação Marco Aurélio Show! Com a sua guarda-costa, evidentemente. Até para salientar, que ninguém bem se zeba lá, porque o bicho pega, o couro come e a chapa vai ficar quente. 7h45, eu tô dando uma força pra cacete de Marco Aurélio.
Então você é nosso amigo aí, né?
Ô, Patrão Leitinho, esquece, meu irmão. Vamos lá. 17h45, Marco Aurélio.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro, tudo sem entrada. Estofado 3 e 2 lugares, Mônica, 50% de desconto. De R$ 1.000 por R$ 499. Em 10 vezes no cartão de R$ 49. Freezer Consul 220 litros de R$ 1.649 por R$ 1.366. Em 10 vezes no cartão de R$136,60.
Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalham individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de R$249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter noites felizes o ano todo.
Ah, tão pertinho, nem precisa de capacete.
Capacete? Com esse calor, ninguém aguenta.
Dá nada, nunca caí.
Perigosamente é você, pensando em você. Perigosamente é você, só pensando em você.
Não seja assim. Neste verão, use sempre capacete e os equipamentos de segurança. No trânsito, leve só o melhor de você. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
ZYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super promoção Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em fevereiro, tudo sem entrada. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 440,90. Ou em 10 vezes no cartão de R$ 44,90. Lavadora madeira com fibra Wanky, R$ 649. Ou em 10 vezes no cartão de R$ 64,90. Fogão a lenha Marumbi, número 1,5, R$ 715. Ou em 10 vezes no cartão de R$ 71,50.
A energia da Copel acende as luzes que anunciam a chegada de um novo ano. Viva toda a magia deste Natal tomando cuidado na instalação de enfeite. Finalize a instalação de cordões de luz antes de acendê-los. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Quando fizer emendas, utilize fita isolante de boa qualidade. E desligue os cordões da tomada antes de trocar lâmpadas ou mudá-los de lugar. Essas e outras dicas para um Natal mais seguro e iluminado você encontra no site copel.com. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Conforto. Para você ter a melhor e a mais feliz noite de Natal.
Conjunto Lancaster Super King com molas LFK que trabalham individualmente com mais firmeza. O tecido é malha, amante de viscoelástico e ele é adequado para 120 quilos. Agora em oferta de Natal por 10 vezes de R$249. Combina com ele a cabeceira estofada Londres por 10 vezes de R$59 sem juros.
Com este colchão você vai ter Conforto. Noites felizes. O ano todo.
Diz notícias em um minuto.
Qualidade de vida de quem é do campo é tema de debate na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei em análise na Casa pretende tornar mais justa a negociação entre produtores e compradores de leite.
A proposta obriga empresas de beneficiamento e comércio de laticínios instaladas em Santa Catarina a informar ao produtor o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês seguinte.
Desta forma, os agricultores poderiam optar pelo melhor preço para a venda.
E o Legislativo também vai debater o Programa Nacional de Habitação Rural em Santa Catarina. A audiência pública nesta quarta-feira vai tratar das perspectivas para o atendimento de mais de 2 mil projetos habitacionais que aguardam a liberação de recursos. O debate vai ser na FETAESC, em São José, às 5h30 da tarde. Participe!
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Mais música para você. Super Rádio União 1070.
Hoje, na PEC, então, 20h30, Natal de Luzes do Colégio Santos Anjos. Vamos levar a escala lá, vamos levar a Tequinha lá, rapaz. Ano que vem quer levar a Tequinha e a Catarina, se Deus quiser. Catarina está bem, viu, gente? Minha neta está com 37 dias na UTI. Nasceu de 7 meses. já está com 2 quilos, está fortinha. Um beijo, minha filha querida. Eu sei da nossa luta nesses 37 dias. Ela é uma verdadeira guerreira. Ela quer enfrentar esse mundão Brasil, mas do jeito que está assim mesmo. Meu Deus do céu, acho que tu leva a crer, graças aos médicos, enfermeiras, atendentes, auxiliares, toda a equipe da maternidade, da doutrina natal, da maternidade da Vitória. Graças a Deus, né? Graças às rezas que a gente faz. Logo, logo, quem sabe ela esteja em casa. Não sei, para o Natal é muito cedo, né, filhinha? Mas quem sabe ela vira o ano com nós, escutando os foguetes. Aí sendo um grito para cá, um grito para lá, né, filha? Bacana isso. Fazer uma coisa ao trabalhar. Vamos falar agora com o Tenente Cola, na parte número 1. O Comandante Porto União realiza amanhã mais uma formatura em solidariedade de promoção de bombeiros. Queria saber por que tem tanta mulher bombeira voluntária, rapaz. Eu tenho assassismo, rapaz. Tenho assassismo. É, mais uma formatura. As três turmas de 2016 vão se formar. Segundo o Tenente Cola, comandante do Comandante Porto União, quem ganha efetivamente com essa formatura é a própria corporação. Tenente Cola, que quando menino, estudava, era meu aluno lá no CIP. No contraturno, estava sendo Gonzaga, no contraturno, estudava comigo no CIP. Quando o Piá hoje se fez uma coisa, hein? Hoje é o comandante do Corpo do Governo Putinão. Para mim é muito orgulho isso. Fala, Tenente Cola!
Estamos finalizando as atividades desse ano, hein? Ainda temos mais 3 turmas se formando quarta-feira, dia 7 de dezembro. Mais 101 alunos, então fecharemos o ano aí com 278 pessoas da comunidade capacitadas para saber como agir em situações de emergência, então um número bem expressivo, né? Então, considerando as nossas estruturas aqui, e com certeza uma das maiores capacitações, se for comparar com o restante do estado. Estou muito feliz, né? E já nos preparando também para o ano seguinte, que a gente pretende dar sequência nesses trabalhos. Infelizmente, a gente está com um efetivo menor, né? Tivemos 5 bombeiros que foram para a reserva esse ano, mais 3 que foram movimentados para reforço no período da Operação Veraneio, e também teremos, a princípio, mais 3 que serão transferidos para a Mafra para recompor o efetivo local lá, que tem bastante o efetivo lá indo para a reserva. Então, essa é a nossa preocupação com relação ao efetivo, que vai diminuir bastante, né? Então, a demanda vai ficar, a princípio, 4 a 5 bombeiros por serviço. Então, com certeza, a gente precisa mais e mais do apoio dos bombeiros comunitários, né? Que a gente é muito bem atendido nesse aspecto, e dar sequência nos treinamentos, formações, né? Desse pessoal que pode nos auxiliar aqui nos atendimentos, às emergências, para que a gente não deixe, né, a qualidade do serviço abaixar. Esse é o nosso propósito aqui, atender bem a população, atender bem as ocorrências.
Bacana. Na sequência, o segundo tenente Cola destaque que para 2017 os cursos básicos continuam, né, Tenente Cola?
Os fenômenos adversos aí que nós atingem principalmente a nossa região, aí, diversos aí que somos suscetíveis, né, principalmente aí com relação a enchentes e vendavais. Então, quanto mais a população estiver resiliente, mais capacitada para saber como agir, como saber a quem se socorrer, né, é muito importante para que a gente, para que isso minimize os fenômenos aí, os danos aí causados às pessoas, aos patrimônios. Tivemos durante o ano aí bastante atividade. A Firefest foi um sucesso nosso, né? Então, a gente pretende já melhorar para o ano que vem. Então, é uma expectativa que a gente possa fazer um evento aí em julho. Já temos a data, que é dia 1º de julho, para fazer uma atividade e comemoração ao Dia do Bombeiro, que é o dia 2 de julho, e oferecer algo para a comunidade, uma confraternização, alguma recreação aí nesse dia.
Obrigado, meu querido. Bacana. Vamos falar com o Lício Ferreira agora, Marco Aurélio. Lício Ferreira fala da fábrica do Papai Noel. Tem parceria com a CDL prefeitura, algumas entidades e a Sênic Eventos. A ideia desse ano foi inovadora, Luiz Ferreira. Como é que está o Papai Noel aí?
A proposta é um pouco diferente do que vinha sendo feito na comemoração do Natal nos últimos anos. Então, esse ano a gente tem a fábrica, que é um espaço interativo, onde as crianças, as famílias vão poder visitar, tem algumas sessões, vai estar o Papai Noel, a Mamãe Noel e seus ajudantes. Isso é um grupo de atores, são os atores da minha companhia de teatro, da escola, que estarão interagindo. Nós até estávamos programados para abrir hoje à noite, mas infelizmente, pelos detalhes, enfim, pela estrutura, nós não vamos ter condições de abrir hoje à noite. Então eu convido a comunidade para que venha prestigiar. Quero inclusive explicar o porquê que estava, algumas pessoas até questionaram porquê que estava sendo cobrado um ingresso de R$5. A casa, ela tem um custo alto. A gente conseguiu um pouco de patrocínio, mas infelizmente não foi o suficiente para bancar as despesas da casa. E além do mais, temos um grupo de pessoas que vão estar trabalhando 20 e poucos dias. Essas pessoas, elas não trabalham de graça, elas precisam serem pagas. Nós também temos a estrutura, enfim, a casa abre com uma despesa alta. Por isso que está se cobrando esses R$5 para ajudar a pagar os custos de produção da fábrica de brinquedos.
Aí o Papai Noel chamou. E atenção, criançada! Papai Noel vai fazer um convite especial para você. Fala, Papai Noel, que venha do Polo Norte, Papai Noel!
Ô, filhinha, que bom que você está aqui na minha casa, hein? Quero aproveitar a oportunidade e convidar todas as crianças, as famílias que estão ouvindo aqui na rádio, dizer que mais uma vez estou aqui em União da Vitória e Porto União, muito feliz vendo todo mundo trabalhando, organizando a minha fábrica pequenininha, mas feita de coração. Lembrando, entre as 18 às 22 horas, todas as noites, até o dia 23, vou estar aqui. Eu, minha esposa, a Mamãe Noel, os meus ajudantes, recebendo todas as crianças, as famílias de Porto União e União da Vitória com muito amor. Venham prestigiar, vamos festejar o Natal, vamos festejar o nascimento do menino Jesus. Feliz Natal a todos!
Papai Noel é meu polaco, né, cara? Mas é coisa polaco porque eu sou polaco, né, cara? Mas não é meu plateado, pô, Papai Noel?
Tem sotaque o Papai Noel aí, né?
Tem sotaque, né, cara? É. Mas, galera, vai deixar, galera, perde, Suzinho, Corando, tudo, fulhão de vereda pro Papai Noel, traz um presente de vereda, tudo. Papai Noel, ficou bonito, Papai Noel. Agora, quem está fazendo bonito mesmo, gente, são o nosso time aqui de Paralímpicos, lá em Curitiba, né? Eu tenho uma matéria para desportivos, que dá 2 minutos e 9, que fala dos jogos que une atletas de alto nível de todas as idades, competições que terminaram, rapaz, em Curitiba hoje. E para você ter uma ideia, o Nilo Vitória sabia-se bicampeã brasileira de Petra. Veja o show que foi o nosso time, cara. Vamos escutar a matéria primeiro, vamos escutar?
Quem já conhece a rotina dos Parajapes, jogos abertos para desportivos do Paraná, não se surpreende com a diversidade. Na mesma competição podem estar um jovem de 18 anos, um atleta paralímpico e um participante mais experiente de 71 anos. Até esta terça-feira, 1.300 atletas disputam 15 modalidades em Curitiba. Sentado na cadeira de rodas, com um olhar confiante, Miguel Andrade Pires esbanja simpatia e otimismo. Aos 71 anos, ele disputa as provas de lançamento de disco, arremesso de peso e dardo na classe F56, defendendo o município de Ponta Grossa. O atleta sofreu um acidente de trabalho em 1992, quando perdeu as duas pernas e contou da motivação em praticar esportes.
Motivação muito boa. É isso aí, uma recuperação da gente, isso aí, de conhecer o pessoal, amizade, aqui tá bom, direito seguro.
7 atletas que estiveram nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro disputam os Parajapes, todos bolsistas do programa TOP, o Talento Olímpico do Paraná, mantido pelo governo do estado com o patrocínio da Copel e que concede bolsa a 1.600 atletas e técnicos. Edevaldo Pereira da Silva, 7º lugar na Rio 2016, no lançamento de dardo, disputa arremesso de dardo, peso e lançamento de disco, defendendo o município de Maringá nos Parajapes, e relatou que a participação nessas competições é o sonho dos atletas.
É emoção muito grande de trabalhar e treinar forte, participar dos jogos que
É o sonho de todo atleta, olímpico e paralímpico. A gente vem de uma cidade pequena, um município pequeno. O apoio é pequeno, muito pequeno. Falta muito pra gente ficar top. Graças a Deus que eu tenho o apoio da Top. Pra mim é muito cativante poder participar do Parajapes. A Paralimpíada vem da etapa nacional e agora o Parajapes para encerrar o ano com chave de ouro.
Os Parajapes são realizados pelo governo do estado por meio da Secretaria do Esporte e Turismo em parceria com a Prefeitura de Curitiba e com o apoio da Universidade Positivo. Gustavo Vasco, informações da Agência de Notícias do Paraná.
Olha, gente, o nosso time que foi o seguinte. Confira. Daniel Lorenzino, vice-campeão, Everton, terceiro colocado, e César Didec, quarto colocado na classe BC3. Edinho, terceiro colocado na classe BC1. Ed Carlos, meu aluno lá no Pedro, quarto na classe BC4, e nos BC2, a melhor colocação, Fulio Nestor, com o quinto colocado. No Petra, a equipe bicampeã geral, 10 ouros, 5 pratas, 1 bronze. Vice-campeão geral na bosta adaptada. Petra individual, Adriano, ouro nos 200 e 400 metros. Prata nos 100 metros. Renato, ouro nos 100 metros, 200 e 400 metros. Giovana, ouro nos 100 e prata nos 200 e 400 metros. Denise, ouro nos 100 e 200 metros. Sidney, bronze nos 100 metros e prata nos 200 e 400 metros. Com os resultados, a equipe da Vitória sagrou-se bicampeã brasileira de Petra. É mole ou quer mais, Marco Aurélio? Fique agora com ele, Marco Aurélio Show! Tchau, 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 tchau!
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.